Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje, senhor presidente, é um dia muito especial para milhares de prefeitos do Brasil inteiro. Eu diria o dia de hoje como especial, como desdobramento do que ocorreu no dia de ontem e como esforço acumulado desses 14 anos, meu caro Mogli, de marcha, de batalha, e até de um reconhecimento por parte de todos, tanto na esfera federal, no executivo, no parlamento, do que é que significa a tarefa municipal. Creio que esse é um debate extremamente consolidado, meu caro Pimentel, o que diz respeito à tese do desenvolvimento local, que se associa há um empreendimento que todos nós trabalhamos ao longo de nossas vidas para concebê-lo como o esforço do municipalismo. Porque é pouco, na minha opinião, encerrar no municipalismo as questões institucionais como se o desenvolvimento local, o enfrentamento dos problemas locais pudessem aguardar, talvez, a benevolência, a boa vontade do gestor do Estado. Em muitos casos, o Estado tem uma força brutal sobre os municípios, principalmente se analisarmos a situação dos municípios nordestinos, assim como a União, a partir dessa divisão do bolo. Quero dizer o dia de hoje como um dia magnânimo, porque a gente pode contabilizar efetivamente os feitos ocorridos ontem à noite. Não como um esforço hercúleo ou uma tentativa de frear a marcha. Eu diria até numa tentativa de ir ao encontro da marcha, a antecipação da participação da Presidenta da República naquele ato, que estava previsto para quinta, portanto, chegando na terça, e ao mesmo tempo respondendo a questões centrais. Ainda temos temas, eu diria, dos mais complicados para tratarmos e que nós deveremos tratar. Temas como emenda 29, essa repactuação dos recursos da saúde, que é fundamental que a gente trate isso. Ninguém faz assistência de saúde sem levar em conta a capilaridade. É no município que o cidadão mora, é ali onde as coisas se processam. O debate envolvendo os royalties do petróleo e particularmente o pré-sal, eu tenho defendido peremptoriamente essa questão a partir de entendimento de que não pode ser dado a esse ou aquele local a primazia da riqueza do subsolo brasileiro. Reconheço que estados onde a base de exploração é até maior, você pode ter também um apreço maior até pela estrutura. Mas as pesquisas que nos levaram a descobrir o pré-sal, elas foram produzidas a partir exatamente do esforço de um recurso público utilizado de todo o país. Portanto, recurso do Piauí, da Bahia, do lado sul, do centro-oeste, do norte, pouco importa. Então, esse é um esforço nacional. O resultado do esforço nacional tem que ser distribuído nacionalmente.
Vossa Excelência,
acho que
esse uma parte.
É o esforço importante para que a gente possa tocar. Vou conceder. Por isso, meu caro Ferraço, Brasília está sendo palco desse, que nós poderíamos chamar, essa grande caminhada da marcha, da 14ª marcha de prefeitos, chefe das municipalidades, que não estão só, os vereadores acompanham também. Vi aqui, não me lembro quem dizer, da importância do cargo de prefeito. É duro, quem já disputou eleição para vereador sabe o que é uma eleição. Eu vou dizer aqui sem medo de errar. É mais difícil disputar a eleição para vereador do que para Senado. Porque a eleição mais próxima, eleição ali de junto. Tá? Portanto, estão aqui os prefeitos, os vereadores, a nossa base de representação local. Por essa importância, meu caro Ferraz, do evento e pela multiplicidade, inclusive, da sua representação, essa marcha de forma, eu diria, suprapartidária, poderia tranquilamente ser tratada sem apelos demagógicos, para não ficar nessa vã tentativa de dois em dois anos, alguém classificar que a marcha tem um interesse eleitoral. Nós vamos compreender como natural. O problema é o nosso calendário eleitoral, que tem eleição de dois em dois anos. A marcha tem que acontecer todo ano. A gestão municipal se processa todo dia. Portanto, isso ontem foi aqui verbalizado, meu caro Ferraço, até por uma liderança da oposição, meu companheiro que foi de Câmara Federal e hoje no Senado, o nobre senador Aécio, quando confundiu-se nos números e cometeu um erro histórico de debitar na conta do presidente Lula a redução da transferência dos recursos para os municípios. Para comprovar essa injustiça, buscamos no site do Tesouro Nacional o total de transferências federais para o Estado da Bahia, nos meses de janeiro de 2001, portanto, penúltimo ano do governo FHC, que eu era, inclusive, líder do meu partido na Câmara dos Deputados, a janeiro de 2009, penúltimo ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A escolha dos meses, ela foi proposital, distantes do calendário eleitoral para evitar, inclusive, que pudessem servir de falsas ilações, como, por exemplo, a de que tal liberação esteve sujeita ao favorecimento de eventuais candidaturas. Vou dar uma parte a Vossa Excelência, meu caro senador Ferraço.
Desejo me associar, Vossa Excelência, na manifestação de acolhimento, com muito respeito à nossa 14ª marcha dos prefeitos e dos nossos vereadores. E falo com muito carinho não apenas nos prefeitos, mas também nos vereadores. Porque comecei a minha jornada política como vereador em 1982. Portanto, não sei o quanto é difícil ser vereador por ouvir falar, mas por exercício próprio, por ter iniciado a minha jornada em Cachoeira da Peneirim, em 1982, é verdade, já se faz muitos anos, mas comecei como vereador e falo com muito carinho dos nossos prefeitos e dos nossos vereadores que anualmente fazem a sua marcha. Mas quero aqui trazer o meu depoimento e a minha reflexão, porque venho de um estado que é produtor de petróleo. Recentemente, nos últimos 40 anos, o meu estado, Espírito Santo, produziu, em média, 16 mil barris de petróleo. É verdade que com o esforço da Petrobras, é verdade que com o esforço do Brasil, é verdade que com o talento da Petrobras e dos seus parceiros, nós ampliamos muito a possibilidade, a perspectiva e a realidade da extração de petróleo em meu estado. Acho que nós precisamos ter muito equilíbrio com essa matéria e muito cuidado. Nós estamos aqui na casa que tem um dever de zelar pela União Nacional. Estamos aqui na casa que tem um dever, julgo eu, com toda a modéstia, de trabalhar a solidariedade federativa. Portanto, esse é um debate com relação aos royalties que nós vamos ter que aprofundar, porque acho eu, como capixaba, que os estados produtores devem sim perder alguma coisa, mas não no formato com que estão prevendo, porque isso vai desorganizar muitos estados que são produtores de petróleo e é preciso considerar os dados da Petrobras. Apenas 4% das perspectivas de petróleo estão identificadas no Brasil. Daqui a pouco é a Bahia, daqui a pouco é Goiás, daqui a pouco é o Piauí, que encontrarão petróleo. Então é necessário que façamos um debate muito equilibrado e muito justo para não desorganizarmos o Pacto Federativo Brasileiro. Muito obrigado.
Por isso, meu caro senador Ferraço, que nós optamos, inclusive, por não tratar essa matéria só à luz do veto, querendo discutir o projeto que está na Câmara. Senador, fazer o debate a miúde, entender as proezas e as dificuldades e ajustar uma proposta a essa, que é uma das questões tidas como uma galinha dos ovos de ouro. Então, portanto, buscar esses recursos. Mas deixa eu só continuar dando um dado para exatamente ir ao encontro disso que nós estamos discutindo aqui. Falava eu exatamente dessa questão das transferências federais, para a gente ter uma ideia do que aconteceu nesse período. Em janeiro de 2001, as transferências federais para a Bahia e os seus mais de 400 municípios, 417, para sermos precisos, somaram exatos 183 bilhões, 255 mil, 630 reais e 75 centavos. 184 milhões quase. Oito anos depois, Essas mesmas transferências atingiram a quantia de R$ 447.843.934,78. Isso é quase uma vez e meia. Em janeiro, 2 anos antes da eleição, foi 144% maior do que as transferências do governo de Fernando Henrique, meu caro Pimentel. Portanto, a afirmação do meu nobre colega senador Aécio, que era deputado e presidente da Câmara dos Deputados nessa época, de que as transferências federais para estados e municípios caíram 27% no último ano do governo. Tá? Portanto, eu acho que é importante lembrar do que é que aconteceu no último ano do governo de Fernando Henrique. Porque quando ele fala de 27 para 19, é importante lembrar essa comparação que não passa mais de uma falsa acusação contra governos do PT.
Senador
a insatisfação, Walter. Vou lhe dar, senador Pimentel, mas a insatisfação dos prefeitos com o governo federal, ela é uma insatisfação muito fruto da própria questão da partição desse bolo, da reforma tributária, desse embate que é importante fazer. Acho que é fundamental. Tá? Mas eu diria que durante o encontro com a nossa presidenta da República, a presidente conseguiu, inclusive, fazer esse diálogo, né, enfrentando a insatisfação que é, volto a dizer, peça normal e natural da reivindicação dos prefeitos. E não era para menos, eu quero chamar a atenção dessa chamada relação boa e amistosa ocorrida ontem à noite. Por que que isso se processou? Nos primeiros 3 meses desse ano, Pimentel, os repasses constitucionais aos municípios cresceram 32%. Primeiros 3 meses desse ano em relação a igual período de 2010. De janeiro a março, os recursos de transferência de orçamento da União, portanto, do orçamento federal às prefeituras, chegaram a 15,7 bilhões contra 11. Com dificuldades, queremos mais, queremos o resto a pagar, queremos mais investimentos para os municípios, mas estamos dando dados que são importantes para a gente entender. Vale lembrar que nesse período a arrecadação cresceu 20%, enquanto que o crescimento do repasse ultrapassou esse crescimento da arrecadação. Isso também prova, ao contrário do que foi dito aqui, que os repasses aumentaram o ano passado, porque era um ano de eleição para eleger a companheira Dilma Rousseff. Portanto, nos 3 primeiros meses do governo dela, o repasse é muito maior do que nos 3 primeiros meses do ano da eleição, em 2010, tendo à frente da nossa presidência da República o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Os governos do PT, as transferências foram crescentes, meu caro Pimentel, independente de eleição ou de partido, que o prefeito é opção. O respeito que nós temos que ter ao prefeito é como autoridade constituída, não a partir da relação partidária ou da sua vinculação com quem quer que seja. Essa é a lógica. A edição de hoje do Jornal Globo informa que o mesmo com contingenciamento, que aí se prepara para enfrentar uma fase, ajustar a economia, tentar segurar a inflação, mesmo com contingenciamento, meu caro Pimentel, do orçamento federal e com o corte nas emendas, as chamadas transferências voluntárias, recursos repassados para as prefeituras, têm crescido desde 2009, quando os municípios foram atingidos, inclusive, pela grave crise mundial. Dou uma parte ao senador Pimentel e concluirei, senhor presidente, para tentar contribuir com Vossa Excelência e encerrar dentro do tempo.
Senador Walter, além do que Vossa Excelência já levantou, é bom lembrar de que no governo Lula nós elevamos de 22,5% para 23,5% o fundo de participação. Fizemos a partilha da CID, da contribuição, que antes era exclusivamente da União. Tivemos o cuidado também de viabilizar o PAC, tendo uma relação direta com os municípios. Ontem mesmo, esta casa, em homenagem à Marcha dos Prefeitos, aprovou a ampliação da Minha Casa Minha Vida para mais 2 milhões de moradias. Eu lembro muito bem que, no segundo governo Lula, nós assumimos o compromisso de construir 1 milhão de moradias. Agora, aprovamos a construção de mais 2 milhões de moradias. Portanto, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento, pelo conserto dos erros de ontem. Muito obrigado.
Mas, senhor presidente, eu quero concluir, mas não poderia deixar aqui de dar esse dado que é importante, senhor presidente. Em 2010, meu caro Moca, E aí eu estou pegando matéria, inclusive, de um jornal. Portanto, não é da minha assessoria essa agora aqui. O Jornal Globo informa...
Senador Walter Pinheiro, um minuto para a Vossa Excelência concluir.
As transferências voluntárias somaram 7,9 bilhões em 2010. 75% acima do liberado em 2009, que era de 4,5 bilhões. No primeiro trimestre de 2011, as transferências voluntárias já chegaram a 811 milhões de reais. Portanto, senhor presidente, aqui buscando concluir...
Senador...
Deixa eu só concluir essa parte, eu lhe dou aí uma parte e vocês encerram. Porque aí, como esse tempo é curto, é por isso que o aparte...
Eu fiquei ouvindo, fui o
então,
primeiro a
pedir. Então, eu vou dar uma parte à Vossa Excelência, porque às vezes o aparte termina sendo o todo. Aí eu que termino fazendo uma parte. Eu vou dar uma parte à Vossa Excelência.
Ajudar na
eu queria
conclusão.
Concluir...
Para ser bem objetivo, presidente, eu acho que tem uma coisa que é fundamental. Os prefeitos estão aí. Não vou nem me referir à reunião de ontem. A conversa que eu tive com os prefeitos do Mato Grosso do Sul está longe de dizer que houve uma... saíram satisfeitos. Mas eu acho que isso é importante. Mas eu quero apenas dizer o seguinte. Uma coisa que precisa ficar claro. O que está errado é a repartição
do bolo
tributário. Isso. Quer dizer, de cada 100 reais que os municípios arrecadam, porque as pessoas moram nos municípios, os empregos são gerados no município, o imposto é municipal, quer dizer, é gerado lá. De cada 100 reais, 66 fica com o governo federal, 20 e pouco com os estados, e 14 reais de cada 100 para os municípios. Esse é o erro. Quer dizer, não é possível que onde as pessoas moram, vivem e são responsáveis pela saúde, por tudo, pela educação. Eu quero só respeito Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência está aqui ocupando a tribuna dizendo que nós temos que enfrentar o debate da reforma tributária, dos royalties que o senador, o grande representante capixaba... esse debate, porque sem melhorar a receita dos municípios, nós não vamos poder sair. Agora, parabenizo Vossa Excelência pela coragem e pela coerência. Aliás, coerência que Vossa Excelência sempre teve, porque eu e Vossa Excelência chegamos juntos na Câmara, estamos há mais de 12 anos lado a lado aí na defesa dos interesses, cada um do seu Estado.
Ok, senhor presidente, eu só quero concluir dizer que além dessas questões das transferências, para nós foi muito importante um anúncio da presidência liberando os 520 milhões agora, mais 230 milhões depois, que são recursos, que eu diria, dos nossos municípios. Portanto, cumprindo aquilo que nós acordamos durante a jornada passada, além dos projetos anunciados pela presidenta no que diz respeito à questão de saneamento para cidades abaixo de 50 mil habitantes, e principalmente para a construção de unidades de saúde. Era isso.